Nós vamos abrir esta reunião agora falando a respeito de consciência, da consciência. O que é que nós chamamos de consciência, não? Do nosso ponto de vista. O que é a nossa consciência? Como surge a nossa consciência? De onde sai isto? Bem, a energia criadora tem o seu poder, poder criador, que a nossa mente não, talvez não consiga definir bem isto. Mas o poder da criação faz a sua energia criadora descer para aquilo que chamamos de matriz universal. Então existe a energia criadora e uma matriz universal. Quando a energia criadora desce sobre esta matriz, surge a consciência. Então a consciência é como se fosse uma interação destas duas coisas. Agora, a humanidade tem dificuldade para reconhecer, não, e para se coligar com a energia criadora, tem dificuldade para reconhecer, dado o seu estágio evolutivo, tem dificuldade para reconhecer esta matriz aqui, onde a consciência deve se imprimir. Então, por isso, deu-se para o poder criador o nome de Pai. Deu-se para esta matriz universal o nome de Mãe. E a consciência o nome de Filho. Pai, Mãe e Filho. Assim a gente compreende com mais facilidade isto. Consciência como Filho. E para manifestar-se, a consciência então deve descer de plano em plano. Descer de plano em plano para ela, depois que surgiu, se manifestar. Até que ela se manifeste em alguma forma. Então, cada ser, cada raça, é uma revelação desse impulso. É uma revelação de tudo isto. A gente viu que o Pai Criador é único, não? Então, nós subdividimos a consciência, porque a nossa mente assim faz. Mas a consciência é única. Nós dizemos consciência da raça branca, consciência indígena. Nós é que fazemos isso, mas a consciência é única. E quando ela vai se manifestando de diferentes formas, nós a separamos. Mas na realidade a consciência é uma só. Então, se nós vamos ver as coisas como raças, se vamos ver as coisas em detalhes, então há muitas formas de consciência. A gente diz, fulano não tem consciência. Aquele tem consciência de alguma coisa. Tudo isso é a nossa mente que faz. Porque existe uma consciência só. E nós precisamos aprender a unir isso tudo. E chegarmos nesta percepção dessa consciência única. Isso é a nossa evolução. Mas para isso, para chegarmos um dia a ver uma consciência única, teríamos que compreender certos aspectos da consciência. A consciência da raça branca, se pode falar assim, não? A consciência da raça branca é muito devedora, karmicamente, da consciência indígena. E não precisa explicar por quê, não é? Não há necessidade de explicar porquê. Então, hoje, nós vamos ouvir um pouco a respeito da consciência indígena para ver se começamos a fazer um trabalho de união, de unificação em nós mesmos. Mesmo porque a consciência indígena, nesse atual estágio da nossa evolução aqui na superfície da Terra, a consciência indígena, neste momento, está muito aberta para nos passar coisas que não estão na consciência da raça branca. Então vocês veem que em nível de consciência existe o perdão, porque o que foi feito para a consciência indígena não tem nome. E eles estão aí, nos trazendo coisas que nós não sabemos. Agora, quando nós desenvolvemos coisas da consciência, como nós vamos desenvolvendo a consciência, no decorrer deste processo, nós tendemos a permanecer em um certo ponto de consciência. E aí aquilo que deveria ser o nosso, nossa vida evolutiva, consciência evolutiva, se torna uma prisão. Então muitos seres são prisioneiros da consciência deles. Mas isso não vem da consciência. Vem porque eles não caminham, não desenvolvem a consciência. Então ficam prisioneiros dentro daquela consciência que lhes cabe, dentro daquela consciência que eles têm. A consciência, para nós, é o nosso caminho. É na consciência que nós caminhamos, né? E, para nós, ela vai se mostrando múltipla, diferente. Uns passos que nós damos, nós achamos que ela é estranha. Mas isso é problema nosso, que ainda não temos a visão única, não temos a visão integrada. Mesmo quando parece que nós estamos com um problema de consciência, estou aplicando a palavra problema, porque é o que a humanidade cria o tempo todo, problemas. Então, quando nós temos um problema, aquilo se torna logo um problema de consciência. E como nós não temos esta visão de que a consciência é uma só, nós transformamos aquele incidente pequenininho num drama na nossa vida. Tem pessoas que desencarnam com problemas de consciência, imagina. E a consciência está toda aí, inteira. Nós, neste hábito que temos de ficar localizando a consciência, quando ela é única, quando ela é uma só, nós começamos a perceber a consciência do corpo físico. Nós percebemos como consciência do corpo. Se nós estivéssemos na consciência única, não haveria consciência do corpo. Estaria tudo lá, resolvido. Vêm os passos que teríamos que dar, não na consciência. Inclusive para não ficarmos dividindo a vida assim, toda em compartimentos, e tratando cada compartimento de forma diferente, quando a consciência é única. Nós tratamos as coisas de forma diferente. Tratamos as pessoas de forma diferente. Isto porque estamos um pouco longe da consciência única, e estamos na consciência das pessoas, na consciência do material, enfim, tudo isso. E com isto, como não estamos na consciência única, a nossa consciência decai, às vezes, nossa consciência se eleva, porque nós estamos ali num pedacinho dela, né? Não estamos vendo a coisa como um todo. Nós dizemos que a consciência está em vários reinos da natureza, não? Estamos falando nos reinos porque os reinos nos dizem muito respeito. A consciência humana teria que incluir a consciência dos reinos para podermos, como consciência humana, que é um pouco mais desenvolvida do que a consciência dos reinos, num certo sentido, nós, se tivéssemos consciência um pouquinho mais ampla, nós estaríamos muito ativos, ajudando que a consciência nos reinos se desenvolvesse mais. Por exemplo, a consciência no reino humano, em geral, depende um pouco de cada um de nós ir desenvolvendo a sua consciência. A consciência do reino humano junto ao reino animal inclui que cada um de nós, individualmente, temos que desenvolver esta consciência de união com o reino animal, porque a consciência é única. Nós é que dizemos consciência humana, consciência animal, e acaba existindo isto. Na nossa mente acaba existindo tudo isto. Mas o Criador não é isso, não. Lá de onde as coisas saem, ele é único. Uma consciência só, tudo isto. Então, se você tem consciência de que precisa, neste momento, principalmente neste planeta, que você deve estar contribuindo para a consciência animal, você não está fazendo nada de extraordinário. Você está fazendo aquilo que é natural. Porque se a consciência animal está doendo, deve estar doendo a sua também, não é? Você não precisa assistir o que se passa em um matadouro, por exemplo, para se unir. Não deve precisar, porque aquela consciência é sua também. A consciência é única. Nós é que dizemos, eu como carne porque eu nunca vi matar animal, não sei como é, nem quero saber, porque depois... Consciência é única. Você também está sendo morto lá. E você também está matando lá. Parece que não está, mas está. E o sofrimento daqueles seres é sentido na sua consciência. Você não percebe porque você canaliza a sua consciência para certas coisas e não para outras. Mas se nós canalizássemos a consciência para perceber o que se passa em um matadouro, nossa, não sei o que aconteceria com o nosso cardápio, com o nosso sistema de alimentação. E tudo isso faz com que a nossa consciência permaneça sectária, permaneça ali, consciência humana, consciência humana. Consciência humana que admite, aceita matar animais. Consciência humana que admite, aceita comercializar madeira. Madeira, reino vegetal. Reino vegetal que está ali também para fazer um trabalho em vertical de união entre terra, céu. E nós, na nossa consciência humana, por não termos consciência maior, por termos consciência humana, cortamos um cedro para fazer tábua de assoalho, para fazer um móvel de cedro. Cortamos a consciência vegetal ali vivendo em um cedro, que nem sabemos o que significa um cedro na consciência vegetal. Teremos que saber. Mas para isso temos que desenvolver a nossa consciência humana e sair dos limites desta consciência humana, que em relação a tudo que existe é uma consciência um pouco atrasada. Nós não achamos atrasadas entre nós, porque todos nós temos a consciência humana e estamos na mesma coisa. Mas é muito atrasada, porque não inclui, inclusive, a consciência dos reinos paralelos, dos reinos que estão se desenvolvendo neste planeta conosco. E aí, se não desenvolvemos a consciência em nós, sequer dos reinos paralelos, do animal, do vegetal, do mineral, como vamos reconhecer e estarmos desenvolvendo uma consciência de forma que a consciência humana vá se tornando outra coisa? Precisava que a gente tivesse a consciência dos devas, que a gente fosse buscar estar em contato com a consciência angélica. Quem pensa estar em contato com a consciência angélica? Existe uma consciência angélica. Não existe mente angélica, mas existe consciência angélica. E se nós não entramos em contato com a consciência em geral, como vamos sair desta consciência humana? Vamos ficar sempre assim? Uma consciência que não sente outras manifestações da consciência única? É muito pouco, não é ficar só na consciência humana. Vocês não acham que é muito pouco? Nós estamos um pouquinho atrasados nessa questão da consciência. Bom, nós continuamos a sermos separatistas. Nós continuamos a nos sentir, cada um de nós, um indivíduo. Quer dizer, consciência cristalizada. Porque desde que o homem considera a sua consciência, desde que começou, ele é separatista. Ele diz eu, diz ele. O que é isso de eu e ele? Vê como a consciência humana é atrasada. Nós dizemos nós e outros, outro grupo lá. Veja em que atraso está esta consciência humana. Então, dentro desse quadro, nós estudamos a consciência cósmica. Isto é, esperamos não estar estudando a consciência cósmica. A consciência crística, esperamos também. Estamos interessados na consciência crística, consciência dos corpos, consciência orante. Isto é, como não são todos que oram, coisa que devíamos estar todos orando, nós criamos a consciência orante, como se nós pudéssemos deixar esta consciência orante para os outros. Aquilo é consciência orante. Consciência terrestre, esta que é a mais cristalizada em nós. Consciência terrestre. E é consciência terrestre. Então a gente diz, fulano, como mônada, foi fazer um estágio na consciência de Júpiter. E nós estamos na consciência terrestre. Será que quem criou tudo isso acha que tem consciência de Júpiter e consciência terrestre? Como será que o sistema solar vê isto? Quem pensa no sistema solar? Será que a consciência terrestre é como a consciência do sistema solar? Não sei. Não sei porque nós não sabemos nada da consciência solar. Estamos restritos à consciência humana. E o que estamos esperando para transcender a consciência humana? O que estamos esperando para abrir os limites da consciência humana e irmos nos comunicando com outras consciências, que chamamos ainda isto de outras consciências? Estamos entrando numa outra coisa da nossa própria consciência, mas para nós é diferente. Para nós é diferente. Existe também, veja, na nossa separatividade, a consciência do magma central da Terra. Que será isto? Coisa distante. Coisa distante. Que é isso? Consciência do magma central da Terra. Pergunta para os irmãos do cosmos, o que é a consciência do magma central da Terra? Que é isto? Não. E é a consciência no planeta que sustenta toda a manifestação concreta. Tudo isso que existe de concreto, que nos impressiona tanto, tudo isso está ligado com aquela consciência lá. Veja como é a nossa consciência pequena, não é? Pequena. E por isso que quando alguns começam a ampliar muito a consciência, como Francisco de Assis, como Yogananda, ficam mais calados do que falando. O que eles falaram era o mínimo necessário, mas praticamente se calaram. Só falaram aquilo que, enfim, acharam que não ia nos ampliar demais. E chegamos então com isso tudo na consciência monástica. Consciência monástica. Demos este título para aqueles que, com a consciência, querem estar em Deus e mais nada. É preciso criar esta coisa de consciência monástica? Será que só os monges é que têm que estar querendo Deus e mais nada? E nós? E o que nos impede de querer Deus e mais nada? Como tem coisas que impedem? E que nós queremos tudo, e lá um pouquinho queremos Deus, então tem que criar a consciência monástica separada de tudo, da nossa. Veja, que situação. Que situação. Será que não vamos sair disto um dia? Há um dia vamos sair. Não há muito mais tempo, porque não sei. Não sei. Mas um dia isto tem que sair. Então vamos reconhecer isso e vamos procurar saindo desta limitação. Agora, é preciso, sim. É preciso, como não estamos na única, é preciso, sim, conhecer a consciência indígena, aquele setor a qual nós devemos muito, muitíssimo. Temos que desenvolver a consciência monástica. E você vê a resistência das pessoas para desenvolver a consciência monástica. Que resistência, não? Dão as maiores desculpas para não desenvolver a consciência monástica. O que eles não querem é se ocupar só de Deus. Eles querem se ocupar de si, das coisas que os iludem. Então não querem se ocupar só de Deus. Então tem que criar monastérios. Quando o planeta todo, a humanidade toda, devia ser um monastério. Chegaremos lá, não? Na nova Terra, num outro planeta, chegaremos lá. Bom, vamos ver um pouquinho sobre a consciência indígena, porque nós temos que fazer. Não digo a paz, porque nós pode ser que tenhamos trucidado índios em outras encarnações, não? Não nesta. Aqui acho que não deve ter ninguém nesta encarnação que tenha feito isto. Nesta encarnação. Então, por vias das dúvidas, para que a nossa consciência fique liberada, vamos conhecer um pouco daquela parte da consciência que nós praticamente dizimamos, sem saber o que estávamos fazendo. Mas parece que eles estão em certos pontos, por incrível que pareça para a nossa cultura, em certos pontos parece que estão mais adiantados do que nós em certos pontos. Apesar de estarem já do outro lado, porque nós os mandamos todos para lá à força, estão todos lá do outro lado estão trabalhando para nós, não é? Você que gosta muito do roncador, então fale um pouquinho para nós da consciência monástica, da consciência indígena. Ó, já estou misturando as coisas. Estou num bom ponto.
Então, em julho de 2008, aconteceu a primeira viagem do grupo operativo a um retiro da Rede do Tempo. Seguindo uma pauta estritamente encaminhada pela hierarquia, esse grupo operativo, formado por integrantes de Figueira e seres representantes de Aurora, vindos do Uruguai, seguiu para a Serra do Roncador para cumprir essa pauta encaminhada pela hierarquia. E antes de seguir, eu vou agora descrever três conceitos que vão ser utilizados ao longo desse estudo para não criar identificação com outros conceitos que podem confundir. Então, quando for dito retiro, está fazendo referência são as bases de trabalho da Grande Fraternidade Blanca nos planos internos do planeta. São realidades da dimensão intraterrena, então não dizem respeito a nada na superfície da Terra, apesar do grupo visitar as áreas que correspondam à manifestação desses retiros. Quando se falar sobre a Rede do Tempo, na verdade são os 13 retiros distribuídos pelas Américas que guardam como ferramentas discos solares. O que se chama de disco solar são ferramentas energéticas que guardam muita informação sobre a história oculta do planeta e que está previsto nesse ciclo de transição que esses 13 discos, ao serem ativados ao mesmo tempo, vão transladar o planeta desse tempo alternativo que vive apartado do tempo real do cosmos, aquilo que tem sido chamado pelos irmãos maiores de tempo real do universo, que é um tempo integrado à vida das civilizações cósmicas que partilham uma existência em outros níveis e na qual a Terra está apartada. Quando se falar grupo operativo, está se fazendo respeito a esse grupo que foi formado em Figueira, de seres ofertados ao serviço do plano evolutivo, que, através de um trabalho intensivo de oração e de mantralização, cria uma determinada condição energética para que a hierarquia, aproveitando a elevação da energia realizada pelo grupo, possa descender e estabelecer um contato e um trabalho de repasse de informação e de radiação junto às realidades existentes nos retiros intraterrenos. Então, em julho de 2008, o grupo seguiu para a Serra do Roncador. E existia muita expectativa por vários fatores. Primeiro, era a primeira viagem do grupo operativo a um retiro da Rede do Tempo. Segundo, de uma certa forma, essa energia monástica do Roncador e o contato interno com esse retiro é uma das bases da formação do Centro Espiritual Figueira. Esse contato interno com o Roncador representa o aporte de toda a energia monástica que foi manifestado pelo centro, pela aura de Figueira, seja com os monastérios manifestados, seja com os monastérios recolhidos. A energia do Roncador sempre foi algo presente na aura de Figueira. Havia a possibilidade de um contato com os templos de Bês do Roncador. Pouca coisa se sabe sobre os templos de Bês, e as informações que se tinham eram algumas páginas da obra do tibetano através de Alice Bailey. E tinha então essa expectativa de conseguir acessar mais informação sobre os templos de Bês. Existia um mistério do desaparecimento do coronel Fawcett no Roncador, que buscando uma cidade perdida, desapareceu na selva sem deixar rastro e disse que ele teria encontrado o caminho que conduziria ao mundo intraterreno do Roncador. Existia também essa possibilidade do contato com as hierarquias cósmicas e intraterrenas ativas no Retiro do Roncador. E o grupo seguiu. Foi para Mato Grosso. E quando se iniciou os trabalhos de sintonia, de oração, o trabalho operativo na Serra do Roncador, algo muito inesperado aconteceu, porque não se esperava que aconteceria dessa forma. Quando o grupo estava em oração e sintonia, percebia-se dos planos internos uma aproximação muito contundente, muito grande de consciências indígenas. Elas estavam presentes em quase todos os momentos de trabalho. Inclusive, foram as consciências que conduziram o trabalho do grupo, que repassaram as informações e que, na verdade, foram as grandes consciências intraterrenas que receberam o grupo no Roncador. E, de uma forma igualmente não esperada pelo grupo, apesar disso de consciência indígena, de seres indígenas dos planos internos parecer algo totalmente distante, todo o grupo, sem exceção, teve um profundo reconhecimento daquilo que se percebia ali como algo que estava muito próximo. Algo como se já tivesse instalado em algum ponto do coração, e o grupo teve um sentimento de reconhecimento muito grande e misterioso com aquilo que se contatava nos outros planos como consciência indígena. E, para mostrar que essa presença indígena não era algo periférico dentro do trabalho do Roncador, dentro do retiro, as hierarquias passaram a informação de que a regência do Roncador era, em grande parte, formada por seres indígenas, seres que passaram pelo seu processo evolutivo no planeta, ascenderam de consciência e, enquanto nós permanecemos aqui, eles ingressaram no retiro como guias e faziam parte da regência do retiro do Roncador. Então, estávamos diante de uma informação muito nova, de que, nas fileiras da grande fraternidade branca do planeta, existiam seres indígenas que, dos planos internos, ajudavam a reger o processo de evolução do planeta. Nessa expedição, os trabalhos se concentraram numa área que é um centro energético importante do Roncador. É onde a serra faz uma curva, e essa curva cria uma determinada condição energética onde os trabalhos foram realizados. Numa das últimas noites de trabalho, foi feito num lugar na subida da serra que era formado por grandes pedras que, ao longo do tempo, foram descendo da Serra do Roncador, que era ocupada por muitas vegetações e que foi intitulada pelo grupo como Jardim Indígena. Nesse lugar, numa noite de lua cheia, ali na mata, no silêncio da mata, ao se realizar um trabalho de sintonia, se percebia, nos planos internos, uma grande presença de seres indígenas de todos os pontos do planeta, de todas as culturas do planeta. Era como se um conclave envolvendo o grupo operativo e a representação dessas consciências estivessem reunidas no Roncador para estabelecer um acordo, um tratado de parceria, que realmente foi firmado ali, porque durante todas as outras viagens do grupo operativo pela rede do tempo, a consciência indígena esteve presente, foram nossos guias, repassaram uma parte grande da informação dos retiros, foram o fator de proteção do grupo. Então, estávamos ali, junto a essa presença indígena, e era como se tivesse estabelecido ali um pacto de trabalho em cooperação com essas consciências. Sempre tivemos totalmente protegidos e resguardados por essa energia. A cada visita a um retiro planetário, uma peça do quebra-cabeça sobre a verdadeira origem desconhecida dos povos indígenas foi sendo depositada na aura do grupo, foi sendo explicada. E aí foi se percebendo o estado de profunda ignorância que vivemos a respeito da história do planeta, da história dos povos, da função de cada grupo, de cada povo manifestado ao longo da história. E essa história foi sendo contada. E é um pouco a ideia desse estudo, apresentar uma outra versão, uma versão mais espiritual, sobre por que os povos indígenas, principalmente os povos indígenas americanos, estão na superfície do planeta e qual tarefa que eles tinham a cumprir. Algumas expedições depois, o grupo foi convidado novamente pela hierarquia para ir para as selvas do Peru, as selvas do Manu, para encontrar, fazer o contato com Paititi, que é considerado como o coração de Mictlantecuhtli. E nessa viagem foi o primeiro contato físico com comunidades encarnadas de povos indígenas. O grupo ficou hospedado no meio da selva, numa hospedagem que era administrada pelos próprios indígenas da tribo dos Matingengas, os guardiões de Mictlantecuhtli, e que tem ainda comunidades encarnadas no plano físico. Foram nossos guias físicos até o Muro de Puchiaro, que é considerado como se fosse uma porta de contato com os planos físicos para o reino intraterreno de Paititi. E foram seres que nos guiaram, rio acima, até o Muro de Puchiaro. Nessa época, o rio não estava muito navegável e foi a destreza dos guias que nos conduziram até o lugar que tínhamos que chegar. Às vezes tínhamos que sair do barco e ir caminhando por terra para que eles pudessem empurrar, mas conseguimos, com o apoio físico, material desses guias, chegar em Puchiaro. E, diante dessa porta de contato com o Mictlantecuhtli, muitas informações a respeito da origem dos povos indígenas começou a ser repassada pelo grupo. Foi quando, pela primeira vez, esse campo de consciência do planeta, representado pelos povos indígenas, se autodenominou como consciência indígena. E o que eles disseram, o que foi repassado ao grupo como informação, foi que esse campo de consciência formado pelos povos indígenas não foi resultado do acaso, mas foi organizado e estruturado pelas grandes consciências que regem a evolução da Terra. A presença dos povos indígenas, dito pela hierarquia, fazia parte de uma estratégia da hierarquia para a evolução do planeta, que em viagens seguintes foi sendo revelados novos aspectos sobre essa estratégia. Disseram que isso havia sido realizado a partir do material não corrompido da experiência Atlante no planeta. Então, um aspecto da civilização Atlante havia sido recuperado e desse material surgiu os povos indígenas das Américas, porque a própria hierarquia também confirmou que existem diferentes estirpes da consciência indígena e que os povos americanos nativos correspondem a um aspecto da consciência indígena ligado à Atlântida e que a Ásia, a Europa, a Oceania e a África também manifestam povos nativos consciência indígena, mas essas ligadas à Lemúria, à civilização da Lemúria, e não da Atlântida. Então, esse ramo que estamos trabalhando é o ramo americano da consciência indígena. Os povos indígenas, em sua totalidade, foi nos explicado pelas hierarquias, representam um campo de consciência do Logos planetário com tarefas e funções específicas na evolução da consciência da humanidade. E em cada viagem operativa, isso foi sendo aprofundado. Se revelou também que os povos indígenas cumpriram importantes funções no plano de evolução da Terra. Entre elas, absorveu uma parte grande do karma e da negatividade acumulado pela experiência Atlante no planeta. E com isso liberou e permitiu que os outros povos pudessem prosseguir a sua jornada evolutiva sem o peso dessa carga kármica. Isso ficou para ser trabalhado e transmutado dentro da consciência indígena. Aspectos como a pureza, a inocência, a percepção do mundo pelo sentir, pelo coração, pela intuição, a capacidade de integração com os reinos da natureza, que eram características de determinados aspectos da raça Atlante, constituíram a base da construção desse campo de consciência indígena. Nos disseram que a consciência indígena representa a consciência do coração, não a consciência da mente, mas a consciência do coração. Nessa percepção do coração, tudo é consciência. As montanhas, os seres minerais, os seres vegetais, os seres do reino animal, tudo é percebido como consciência, como vida. Não é à toa que os indígenas norte-americanos chamavam as florestas como reino do povo em pé, porque consideravam como se fosse uma civilização, um povo, vida, consciência. E esse é um aspecto que é reconhecido pelo próprio reino, pela própria consciência do reino vegetal do planeta. Eu vou ler um trecho de contato com a consciência défica ligada ao reino vegetal, onde ela explica esse contato profundo da consciência vegetal com a consciência dos povos indígenas. Diz o seguinte, essa consciência dévica: todo reino vegetal planetário guarda um profundo vínculo de amor e gratidão com a consciência indígena. No grande campo de experimento que é a vida no planeta Terra, foi nesse contato onde mais conseguimos estar juntos, mais conseguimos doar e receber amor, mais estivemos unidos como consciência, mais intercambiamos conhecimento, mais nos aproximamos da unidade. Na energia plasmada nos éteres do planeta pelo relacionamento entre ser indígena e ser vegetal, nos aproximamos dos moldes previstos para a vida desses dois reinos na nova Terra. Então, muito dos princípios éticos de vidas manifestados pelos povos indígenas, de uma certa forma, prenunciam aquilo que será vivido pela nova humanidade como conquista desse campo de consciência dos povos indígenas. Nos informaram também que, através do processo de violência e submissão por que passaram os povos indígenas, desde a colonização, uma parte dessa consciência acabou ficando sobrecarregada com uma carga inerte de negatividade. Uma parte da consciência indígena, por esse sentimento de revolta, de ódio, de medo gerado na colonização, acabou sendo aprisionada em subníveis do plano astral terrestre, e que uma das tarefas do grupo operativo nas diferentes viagens tem sido, em colaboração com a hierarquia, auxiliar nesse processo de liberação das consciências indígenas, principalmente através da energia de Aurora, que é um canal para o planeta da energia da liberação. Então, com o apoio de Mir Najad e de outros centros planetários, se tem feito esse trabalho de liberação da consciência indígena aprisionada através do processo de colonização. E nessa expedição a Paititi, também foi informada sobre a importância para o planeta da divulgação da verdadeira história dos povos indígenas no planeta. Seu papel como guardiã dos retiros na rede do tempo, todos os retiros são resguardados e protegidos por consciências indígenas. Mir Najad é protegida por consciência indígena, representa o ponto mais próximo de contato da superfície. Tem uma carta aqui que diz que uma pessoa, orando por um rapaz doente, sentiu vontade de pedir à consciência indígena um trabalho de cura, solicitando que, na verdade, fosse feita a vontade maior. E ele começou a fazer um mantra Tieye a Tucumã. E enquanto fazia esse trabalho, ela percebia internamente a presença de um índio que lhe chamava atenção pelo seu grande porte e pela sua pele que emanava uma suave cor dourada. E ele percebia que esse índio colocava uma substância feita de planta macerada no local doente desse rapaz que ela comenta. E ela disse que nesse mesmo dia o rapaz passou por um procedimento para drenar o líquido acumulado no rim que tinha parado de funcionar. E o outro rim, que estava atrofiado desde o nascimento, começou a funcionar em pequena porcentagem. E ela gostaria que isso fosse relatado ao grupo, porque realmente são os irmãos de mais próximo contato aos retiros intraterrenos, que estão mais projetados junto à superfície e que são extremamente abertos ao contato, receptivos a esse contato, e que, através da sintonia interna, se estabelece esse campo de contato, esse campo de sintonia. Então, as hierarquias indígenas disseram da importância de que fosse divulgado a verdadeira história dos povos indígenas do planeta. É algo que já tem sido feito ao longo das partilhas. Existem vários CDs sobre consciência indígena. E eles disseram que esse trabalho é importante para que pudesse ser liberado do mental coletivo o conceito negativo sobre as raças indígenas e que nesse mental coletivo fosse introjetado uma nova ideia sobre a importância dos povos indígenas na evolução da humanidade. E nesse sentido existe assim uma tarefa importante a ser feita para esse grupo, porque o grupo que está aqui representa um aspecto muito importante na consciência da humanidade. O grupo desperto, o grupo que tem a meta da busca da evolução espiritual, e aquilo que for construído aqui, aquilo que for refletido aqui, tem condição de ser irradiado com muita força, com muito poder, para toda essa massa de consciência humana que vive esse estado de ignorância no planeta. Então, é uma tarefa que, desde já, como grupo, estamos assumindo: repolarizar a consciência dentro de uma outra percepção dos povos indígenas. E que esse trabalho de divulgação também permitiria que as consciências indígenas encarnadas pudessem reencontrar esse contato interno com a consciência indígena, com seus guias, e que pudessem se redimensionar e revalorizar a sua própria existência encarnada no planeta. Então, tudo isso diz respeito ao imenso trabalho de redenção planetária que tem sido levado adiante pelo trabalho do grupo operativo.